Adoração, música e louvor. A vida de Davi está registrada na Bíblia, abordando tanto os seus momentos de espiritualidade plena, como os momentos em que se afastou de Deus e cometeu pecados abomináveis, entre eles adultério e assassinato. As consequências deste afastamento tiveram que ser vividas por este grande rei, mas apesar desta fase escura de sua vida, ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Estes registros bíblicos permitem a vivência de esperança e crescimento de nosso caráter na direção de Deus, pois podemos ser homens e mulheres segundo o seu coração. Creio ser este o desejo de todo seguidor sincero de Cristo, que vive em meio a este confuso mundo pecaminoso, mas que ao mesmo tempo sente o vazio interior que poderá ser preenchido quando se permite sentir a presença do Criador por meio da oração, comunhão e leitura da Bíblia. A música faz parte da adoração e na vida de Davi podemos refletir sobre a influência que teve no seu desenvolvimento como ser humano e como isto foi usado por Deus para um propósito específico. A lição compara os reis Saul e Davi. Saul foi escolhido porque ele tinha as características que o povo havia requerido. Porém, na escolha de Davi, Deus olhou para o seu coração. Deus conhecia Davi desde antes de nascer, como conhece a cada um de nós. Sabia o que existia na sua mente, como sabe sempre soube o que há na nossa mente. Deus sabe os conflitos, os desejos, os medos, as influências de cada um, a personalidade, fraquezas e pontos fortes. Ele escolheu Davi como escolhe cada um de nós para um fim específico na sua causa. Ele sabia que este pequeno, ruivo e futuro rei, que vivia em meio à natureza, apacentava as ovelhas, cuidava delas, limpava as feridas, defendia de animais selvagens e da chuva e do sol muito forte, e se preocupava com a alimentação destes frágeis animais, louvava-o como Criador do Universo. Pelos registros dos Salmos, pode-se imaginar um garoto Davi que a cada pôr do sol observava os diferentes matizes de cores e agradecia e louvava a Deus, já preparando sua mente ainda adolescente para escrever cânticos que até hoje são lidos e cantados por pessoas de várias denominações e credos. Só um coração que cresce com intimidade a um Deus Criador é capaz de transformar em palavras e música o temor a Deus e a reverência. Davi conhecia Deus por meio da comunhão com Ele e por este motivo sabia do perdão, do amor e que o arrependimento sincero colocava sua mente em harmonia com a mente de Deus. No livro Patriarcas e Profetas, Ellen White descreve as seguintes características da vida de Davi. A primeira parte da vida de Davi como pastor, com suas lições de humildade, trabalho paciente e terno cuidado pelo seu rebanho, a comunhão com a natureza na solidão das colinas, desenvolvendo o seu gênio para a música e poesia e dirigindo seus pensamentos ao Criador, a longa disciplina de sua vida no deserto, pondo em exercício a coragem, constância, paciência e fé em Deus, foi designada pelo Senhor como preparo para o trono de Israel. Davi desfrutar experiências preciosas do amor de Deus e fora ricamente dotado do seu espírito. Na história de Saul, vira a completa inutilidade da mera sabedoria humana. Nos salmos escritos e cantados pelo povo de Israel em suas peregrinações e que muitas vezes relembravam os grandes feitos de Deus e mantinham a esperança do povo, há tanto a tristeza pelo afastamento de Deus como alegria pelo perdão. Somente um coração quebrantado pode reconhecer a necessidade de um Salvador. Esta deveria ser a nossa experiência como pessoas necessitadas de Jesus. Temos altos e baixos na nossa vida, seja física, emocional, social e espiritual. Porém, as coisas acontecem e tudo contribui para o bem dos que amam a Deus, justamente para revisarmos nossos conceitos, nosso temperamento, nossas limitações e escolher qual o caminho a seguir por meio da direção divina. A perfeição do caráter só ocorrerá após a volta de Jesus, mas até lá, ou até a nossa morte, temos a oportunidade de revermos nossas características e conflitos, para podermos oferecer a Deus um louvor puro que represente fielmente a nossa real adoração e chegue a Ele como perfume suave. Davi, por meio da música, acalmava a mente de Saul, que era afetada pelo mal, e quão importante é a escolha dos sons que subirão aos céus junto com o cântico dos anjos e a influência que ela pode ter sobre outras pessoas, levando-as à atmosfera do céu ou não. Qual é a atmosfera do céu? Não temos capacidade de entendê-la por meio da nossa natureza e mentes deturpadas pelo pecado, mas podemos saber o que é a atmosfera desta terra. A influência que a música pode ter no desenrolar da vida de uma pessoa está registrada na mídia. Não é difícil distinguir o que é sagrado do profano nos dias de hoje. Há um registro no espírito de profecia muito pertinente para o momento atual e quão importante é a busca do equilíbrio no louvor a Deus. É o seguinte: assim como os filhos de Israel, jornadeando pelo deserto, suavizavam pela música de cânticos sagrados a sua viagem, Deus ordena a seus filhos hoje que alegrem a sua vida peregrina. Poucos meios são mais eficientes para fixar suas palavras na memória do que repeti-las em cânticos. E tal cântico tem maravilhoso poder. Tem poder para subjugar as naturezas rudes e incultas, poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia, para promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. Está no livro Educação. Davi, com seus cânticos, influenciou o povo positivamente. Ele adorava e levava os outros a olhar em direção a Deus, o que é a nossa missão hoje até a volta de Jesus, levando em consideração que não sabemos quando isso ocorrerá, mas os nossos atos hoje influenciarão as gerações vindouras positiva ou negativamente. Em 1 Crônicas 16, podemos sentir a grandiosidade do louvor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, e assim por diante. Davi pecou e arrependeu-se. Aprendeu a amar ao Deus maravilhoso e a obedecê-lo e adorá-lo por meio de sua vida e usando o dom que Deus lhe deu por meio da música. Devemos fazer o mesmo, pois estamos nos preparando para a segunda vinda de Jesus nas nuvens do céu. Não devemos esquecer do cântico do Cordeiro, que será entoado pelos que estiverem vivos na volta de Jesus. A música torna os momentos solenes e para a glória de Deus. Atualmente existe muita discussão em torno da música, especialmente nos ritmos. Como já foi citado, não há dúvida do que é profano e do que é sagrado. E não devemos esquecer que a música é parte integrante do céu antes que tudo existisse. Todos nós também sabemos quem era o regente e que foi lançado para a terra, trazendo toda a deturpação possível à adoração a Jesus. Ellen White diz que a música faz parte do culto de Deus nas cortes celestiais e devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor. O emprego de instrumentos de música não é objetável. Eles eram usados nos serviços religiosos dos tempos antigos. Os adoradores louvavam a Deus com a harpa e o símbalo, e a música deve ter seu lugar em nossos cultos. Está escrito em Evangelismo. No tempo antigo, a música era natural. Não existiam recursos que aumentassem o som, mas a acústica era perfeita. Deus atua na música e muitas vezes em nossos cultos podemos sentir a presença dos anjos cantando e louvando a Deus junto ao nosso coro. A música deve ser dirigida para a glória de Deus e não para a glória do ser humano. Isto não é fácil, pois o próprio Davi caiu em tentação quando sentiu o poder em suas mãos. Ellen White diz que, todavia, o êxito e a honra mundanos de tal maneira enfraqueceram o caráter de Davi que ele foi repetidas vezes vencido pelo tentador. A música deve ser respeitável e não criar conflitos e levar as pessoas a pecarem. Daí deve-se buscar o equilíbrio, olhando sempre para Jesus, pois ele já mostrou o que é melhor. Em Filipenses está escrito: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisto deveis pensar. Devemos observar também a altura do som. Muitas vezes as pessoas que o controlam perdem a audição progressivamente por ouvirem músicas acima da capacidade que o ouvido interno tem de suportar e precisam de volume cada vez mais alto para conseguirem escutar. É semelhante ao que ocorre com pessoas que colocam muito tempero ou sal ou pimenta no alimento. Quando não tem, acham que está sem graça. Isto é muito arriscado, pois leva à destruição do que Ellen White chama das avenidas da alma, que são os nossos órgãos dos sentidos, e que precisam ser usados para a glória de Deus até o fim das nossas vidas. Hoje são registrados níveis de perda de audição muito altos na juventude, pelo uso de fones de ouvido acima do desejável para a manutenção da capacidade auditiva. Não devemos esquecer que os cultos são frequentados por pessoas de todas as idades, desde recém-nascidos até idosos. A capacidade de escutar varia, e nos idosos ocorre ressonância, e eles não conseguem distinguir a letra da música, e nos bebês, a destruição dos pequenos ossinhos do ouvido interno. Se fosse possível observar o que ocorre quando o som é muito alto com as delicadas estruturas chamadas estribo, bigorna e martelo, que fazem parte do ouvido interno e que se comunicam por meio dos nervos ao cérebro, talvez tivéssemos mais consideração por estas partes anatômicas tão perfeitas criadas por Deus e pudéssemos colocar em prática o que diz o texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que o nosso cântico possa ter a beleza e a capacidade de levar outras pessoas aos pés de Jesus. Que possamos cantar com as vozes dos mais idosos, dos mais jovens e das crianças em uníssono, para que os anjos venham nos acompanhar neste cântico e que permaneçam conosco até o glorioso dia da volta de Jesus. Thank you.